Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Gláucia de Souza. Ela é formada em letras, tem mestrado em educação, mora em Porto Alegre. É carioca, mas mora em Porto Alegre. É professora de língua portuguesa e de literatura. E a gente conversou aqui com ela já faz um tempo sobre o livro Do Alto do Meu Chapéu, um livro que ela fez a partir das ilustrações do Hans Christian Andersen. Hoje a gente vai conversar sobre dois livros que mais ou menos andam junto. Um Jardim de A a Z e Um Pomar de A a Z, dois livros lançados pela editora Edelbra. Bom dia, Gláucia.
Bom dia, Rosali. Bom encontrar você de novo e todos os ouvintes, né, do programa Universo Literário.
Pois é, eu recebi esses livros já tem um tempo e eu não, aí a coisa foi rolando, mas e ainda bem a gente vai conversar, que eles são lindos, né? Um livro fala de flores e outro de frutas. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de fazer esses livros.
Bom, a ideia ela surgiu a partir dessa forma mesmo da cultura popular, que são os ABCs, né? A gente tem uma série de escritores que fizeram ABCs. A gente, dentro da área do nosso trabalho, né, do que a gente chama de livro de literatura infantil, a gente tem dois ABCs bem importantes, que são o Batalhão das Letras, do Mário Quintana, a Festa das Letras, da Cecília Meirelles. Então, eu já tinha feito um outro livro anteriormente, que era um ABC de animais, que saiu por outra editora, e surgiu a ideia de que a gente, na Edelbra, fizesse uma coleção, que é a coleção de A a Z, né? Selecionando alguns temas, alguns assuntos, e esses dois foram os primeiros, né? O Jardim de A a Z, Um Pomar de A a Z, e agora na Feira do Livro de Porto Alegre vai sair um terceiro, que é Uma Partida de A a Z, que fala sobre futebol.
Olha,
então,
que bacana.
O trabalho começou
isso.
Com pesquisa e esses dois primeiros foram muito por gosto, principalmente Jardim.
Ah, que você gosta muito do Jardim. E a gente está em plena primavera, né, Gláucia?
É.
Tá tudo florindo demais.
E essa pesquisa do jardim, ela já é uma coisa que eu venho fazendo há um tempo, que como eu gosto muito de flores, eu recolho algumas flores que caem das árvores, ou enfim, e costumo fazer como flores secas. Então, um dia eu estava olhando essas flores e pensei, puxa, como as crianças, os adultos gostam dessa coisa temática, né?
Uhum.
E aí eu comecei a pesquisar sobre flores. Eu achei alguns livros com simbologias das flores, achei revistas com tipos de flores e fui à cata de flores que representassem cada letra do alfabeto. E também porque tem um livro de 1614, que é do Crispim van der Paas, e se chama Hortus Floridus. E quando eu descobri esse livro, ele é um livro que ele são gravuras que ele fez.
Olha, que bacana.
Com descrições de flores europeias por estação. Então é um livro muito bonito, porque ele fala das cores das flores, fala das formas, de como nascem, que época brotam, enfim. Aí eu comecei a estudar por aí, fiz o jardim e ao mesmo tempo fui pensando no pomar.
Sim, esse das flores tem flores que eu nunca ouvi falar. Ou pelo menos tem flores que de repente eu não sei o nome, né? Porque tem tantas flores e tantas árvores que a gente não conhece, né? A Calanchoé.
Ah, mas acho que você conhece. Aquela é a flor da fortuna. Sabe aquelas florezinhas ornamentais?
Sim, de jardim mesmo.
Isso, de jardim mesmo, que existem muito em paisagismo ou nas casas, porque são bem resistentes aos ambientes internos, assim, né?
Elas são as suculentas? Elas fazem parte do ramo das suculentas?
Olha, assim, biologicamente eu não sei, mas elas são aquelas flores. Sabe aquelas florezinhas que chamam flor da fortuna?
Sim, sim.
É essa.
Então, olha só. E o interessante é que eu estou justamente nessa página da letra K e da letra L. A lavanda a gente conhece.
Sim.
E a Taline Chuba, que fez a ilustração, ela botou justamente essa flor em cima de um porquinho, né? Um cofrinho.
Sim, é por causa da fortuna.
É, exatamente. Aí eu fiz a ligação também, achei super engraçado.
E elas têm várias coresinhas, elas têm amarela, tem mais rosa, avermelhadinha. E ela é muito usada em paisagismo.
Uhum, que bom saber disso. Então, esse livro também acaba a gente divertindo, porque você trabalhou a poesia, né? Você trabalhou rimas,
sim,
né?
Eu fui buscar algumas, eu fui buscar inclusive a origem.
Sim.
Por exemplo, eu estava com muita dificuldade com flor com E. Então eu descobri que a Érica é uma flor e originária da Nova Zelândia.
Uhum.
Então eu fui buscando origens das flores, se são nativas, se não são, flores do cerrado, né? Assim com os frutos também. Frutos,
sim,
do cerrado, frutos de outros... países, de outros continentes.
Os frutos eu desconheço muito mais do que as flores, viu? Depois eu estava reparando aqui, vários eu não conheço.
É, porque as frutas, elas têm uma... Mais do que as flores, elas têm uma questão muito regional, né?
Uhum.
E se a gente pegar as frutas, por exemplo, da Amazônia, tem uma infinidade que a gente não...
É verdade.
Provou.
Uhum, é verdade, que nem conhece
isso
mesmo.
Isso, é.
Né?
Não provei todas as que estão aqui, mas muitas são frutos de pesquisa. Algumas eu vi, outras não. E como a minha origem, ela é do Sudeste, e eu moro no sul já há muitos anos, tem muitas frutas que, por exemplo, aqui no Sul não são muito comuns, mas que eu conheço, como, por exemplo, a fruta do conde, era uma fruta que... Muitas vezes eu me lembro da infância da minha avó comprar na feira, dela comer, e que aqui no Rio Grande do Sul a gente só encontra em setores mais especializados, porque não são frutas muito...
comuns daí. Uhum. É interessante que a fruta do conde, eu conheço tantas derivações da fruta do conde. Lá em casa tinha uma árvore que se chamava biribá, e que é parecida com a fruta do conde. E aí falou, não, mas essa não é biribá, essa é fruta do conde. Ah, não, fica aquela intriga, sabe, entre as comadres.
É.
Qual que é o nome dessa fruta, afinal?
É que as frutas vão ganhando nomes diferentes.
Por,
né,
cada região,
acho,
né?
É, acho que é um pouco disso que quando eu falei da tangerina, né, da mexerica, porque a gente tem nas regiões diferentes do país, é tangerina, é mexerica, aqui no Rio Grande do Sul é bergamota. Aí lá na letra M eu coloquei justamente essa questão da variação mesmo dos nomes das frutas, dos nomes populares, e porque o nome científico ele é aquele que une, né, todas as espécies perante a comunidade científica do mundo.
E essas variações também, né? Daquela fruta ter variações, porque elas vão ficando híbridas,
sim,
vão tendo outros nomes.
Sim,
só o nome científico.
Nomes, vão sendo enxertos e recebem outros nomes, né?
Uhum, a natureza faz coisas, né?
Sim.
E sua fruta preferida qual é?
Bom, Rosalia, eu tenho que confessar uma coisa que eu um pouco confessei lá na biografia. Eu não gosto muito de frutas.
Você prefere as flores, né?
Eu prefiro as flores. Mas, na verdade, assim, as frutas, elas estavam presentes na minha vida desde a infância, porque eu ia muito à feira com a minha avó e ela consumia, comprava para a família as frutas. Então, as frutas, primeiro, elas me chamam a atenção pelas cores, pelos cheiros, pelas formas. E agora, um pouco mais velha, eu descobri por que realmente eu não gostava de fruta. Porque a gente tem a mania de comer a fruta que a gente quer na hora que a gente quer.
Uhum.
E a fruta, ela tem a gente tem que esperar por ela e não ela esperar pela gente.
É verdade.
Então, como eu fiz todo um trabalho de reeducação alimentar, eu comecei a descobrir que as frutas eram gostosas. Eu é que não estava comendo na época errada.
Uhum.
Então, eu gosto de muitas frutas hoje em dia, porque eu consumo na época que elas estão maduras e estão como se diz, a fruta da estação. Né?
Uhum, claro.
Então, eu gosto bastante de caqui, eu gosto bastante de figo, eu gosto bastante de banana, até mamão eu já aprendi a gostar.
Que ótimo.
Mas a fruta que eu mais gosto mesmo é o caqui.
É o caqui.
É.
Engraçado.
E que aqui tem outra pronúncia, né? Aqui muitas pessoas chamam caqui de caqui.
Olha só.
É.
E eu sei que em Portugal... Ai, agora eu esqueci o nome do caqui em Portugal. Porque o caqui, pra gente, tem o nome dele que veio do Japão. E em Portugal, ele tem um nome de origem de outro lugar. É. Tem uma outra história. Foi um livro aqui que eu conversei com Zé Santos e que fala das palavras aqui em Portugal que diferem. Daqui. Agora me fugiu essa história do caqui, justamente.
Ah, que interessante.
E eu sempre gostei de muita fruta. Porque eu fui criada num pomar imenso com tudo que era fruta aqui do Sudeste, né?
E outra coisa em relação à fruta, Rosali, que eu vejo, é a importância do pé, do pomar.
Sim.
Quando a gente come uma fruta do pé, tem outro gosto, né? Tu que viveu isso na infância.
Então, a minha dificuldade é que quando cresci, mudei para a capital, eu não podia mais ir para o pé das frutas. Então, tem fruta que eu não como, não compro na feira, não compro no mercado, porque para mim só tem que ser apanhada no pé. Por exemplo, jabuticaba.
Ah, é verdade.
Nunca compro jabuticaba, tem que ser apanhada no pé.
Aqui tem muita amora.
Uhum.
E as amoras caem na calçada, ficam...
Inclusive calçada... na cidade, né?
E outra coisa, a amora que a gente pega no pé, a jabuticaba, enfim, a fruta, e a outra que a gente compra, né?
Uhum.
Porque ela tem um tempo próprio, não o tempo que o produtor quer que tenha.
Claro, claro. Isso a gente tem que respeitar a natureza, né, Gláucia? E esses livros falam disso, né? Da natureza.
Também falam. Falam também um pouquinho de algumas outras coisas que dialogam também, como, por exemplo, o das flores, quando a gente pega a letra N do Narciso, né? Uhum. Faz uma referênciazinha à história grega do Narciso,
sim,
né? Que lá nas Metamorfoses do Ovídio a gente pode ver que o Narciso se transformou na flor Narciso porque mergulhou, né, atrás do seu próprio olhar no lago. Aí a Taline também desenhou o menininho olhando um espelho d'água, né, e olhando o próprio Narciso, quer dizer, ele não encontrando a imagem dele, mas encontrando a imagem da flor
né?
Narciso, né. Eu fui fazendo algumas conversas nesse sentido. Na letra N eu botei uma motivação pessoal nas frutas. Na letra E eu botei uma motivação pessoal para a Erika. As meninas que vêm da Nova Zelândia, porque eu tenho sobrinhas que moram lá e vêm de vez em quando, né, e ficam longe.
E trazem para você o buquê da Érica?
Não, ainda não, mas elas conhecem a Érica, elas dizem que a Nova Zelândia é um país muito rico de flores, e tem flores muito diferentes, inclusive frutas também, porque no caso do... Nós chamamos kiwi, mas aqui tem gente que chama de kiwi, né?
Sim.
O kiwi, ele é a fruta típica da Nova Zelândia.
Olha.
E a gente aqui conhece, por exemplo, o kiwi verdinho. Lá tem kiwis de diferentes cores, tamanhos. Então, elas não trouxeram, até porque a viagem é muito longa para trazer as Éricas e os kiwis. Mas elas já me mandaram foto, mandaram informações, enfim. Aí fui coletando, assim, a partir de...
O interessante desses dois livros, né, Um Jardim de A a Z e Um Pomar de A a Z, justamente é que a partir de um pomar e de um jardim a gente pode pesquisar e descobrir coisas incríveis, né, Gláucia?
E pensar também em algumas situações que, no caso, não fui eu só assim que vivi, mas que às vezes regionalmente se vive, por
sim,
exemplo. Quando eu morava no Rio de Janeiro, viajava pelo Sudeste, pelos estados da região Sudeste, sempre que era época de quaresma, ficava cheio de quaresmeiras.
É verdade.
Né? As árvores todas floridas de arroxeado, enfim. Então, quando eu fui selecionar as flores, eu me lembrei dessa situação e que a gente... do Sudeste, ou que mora, ou que nasceu, tem como referência visual,
sim,
né, que
sim,
são as flores daquela estação. Aí por isso que eu pensei na quaresmeira, e digo que só depois do carnaval ela se revela inteira, né? E naquele tom roxo, um tom arroxeado, e que as pessoas chamam de quaresmeira porque justamente está perto do carnaval.
E é uma planta de cerrado essa, né? Por isso que tem por aqui, eu acho.
Pois é, e aqui eu nunca vi, assim, a gente tem outras plantas, aqui a gente tem umas árvores, os árvores de plátano que em determinadas ocasiões... enchem o chão com aquela folha muito mais prateada, né?
Sim.
Mas eu nunca vi. Temos muita primavera, que é uma flor muito perfumada.
A primavera é a pequenininha? Aquela rasteira?
Roxinha.
Ah, tá.
Roxinha,
então não é a que eu tô pensando. É outra denominação.
Aqui a gente chama de primavera.
Não, então, interessante que um livro desses a gente pode usar e trabalhar no Brasil inteiro, porque cada estado tem lá suas características, os nomes que diferem, né?
Sim.
E uma pesquisa, né? Para trabalhar, por exemplo, em sala de aula, para brincar com a criançada de casa, né?
É.
Dá para trabalhar as palavras, porque o livro é feito de pequenas rimas, né?
Sim,
são quatro versinhos para.
É
isso, adorei.
Ai, que bom.
E as ilustrações da Thaline também, né?
Estão muito lindas.
Abri aqui no brinco de princesa, ela fez uma princesa mesmo, né?
ela fez. E assim, de certa forma, a gente foi trocando um pouquinho as referências visuais.
Sim.
Porque para compor o texto, eu precisei fazer uma pesquisa de imagem.
Claro.
Para poder aproveitar a questão da forma, da cor, né? Não só a pesquisa de informação biológica, né, botânica,
sim,
mas também a informação visual daquela flor, porque algumas eu também nunca tinha visto.
E ela também, para ilustrar.
Então a gente trocou nesse sentido, assim,
sim,
algumas referências de imagem que eu tinha pego, eu mandei para ela, e ela foi também fazendo as dela, e foi fazendo esse cruzamento,
uhum,
entre flores e o que a quadra dizia, né?
Sim.
E foi fazendo cruzamentos também com os outros que eu ia colocando no texto, como, por exemplo, no cravo, na letra C, que faz referência à cantiga, né, de Roda do Cravo e a Rosa. Ela desenha um cravo com um coraçãozinho na mão, uhum, olhando para o porta-retrato, que tem uma rosa.
Todo, né, apaixonado, cravo. É verdade, as referências são as mais diversas. E o interessante dessa parceria sua com a Thaline, porque as duas são cariocas, uma mora no Rio Grande do Sul e a outra mora em Barcelona, né?
Coincidentemente, fora da nossa cidade.
Muito bom, Gláucia. E você está com outros livros, então? Esse outro que vai chegar, que é
Uma Partida de A a Z.
Uma Partida de A a Z, que você vai falar dos times de futebol do Brasil,
não,
é isso?
Não, esse é Uma Partida de A a Z. Eu fiz em parceria com o Marcelo Pizarro Noronha, que trabalha com jornalismo esportivo. E nós fizemos, então, um abecedário sobre futebol.
Sim.
Ele traz diferentes termos utilizados, uhum, no futebol, ou situações, como, por exemplo, na letra A, o artilheiro.
Sim.
Na letra B, bandeirinha, e por aí a gente vai trabalhando com essas questões de termos usados no futebol.
Sim.
Inclusive no país ou fora, como por exemplo na letra H, a gente colocou a palavra íntia, que é o torcedor fanático,
uhum,
né, nos países de língua hispânica, como a gente chama, dos hermanos no futebol.
Sim. Uhum.
E aí a gente foi falando sobre essa questão do futebol e do universo que ele gera.
Sim, que
por
curioso.
Exemplo, dente de leite, que é o futebol
das crianças.
Do guri,
uhum,
pequenininho, que chute, que era aquela chuteira, uhum, da nossa época pequena.
É.
Então a gente foi brincando nesse sentido, e a Thaline fez as ilustrações também.
Ah, que ótimo!
Sim, dentro da unidade da coleção, ela fez as ilustrações com o mesmo tipo de técnica.
Uhum.
Enfim, ficou bem bonito também.
Quero conhecer.
Tá bom.
E com certeza os nossos ouvintes também vão procurar, porque eles estão lindos, os livros.
Ah, muito obrigada.
Esses aqui, com certeza, que eu já conheço, e eu tenho certeza que o outro da mesma linha está parecido.
É, ele está bem na linha. A Thaline foi, e acho até que ela fez um trabalho heróico, porque os termos são mais abstratos.
É verdade.
Então a representação visual foi, assim, perfeita.
Mais
em
pesquisa,
termos de leituras,
né?
Mas deve ter dado um trabalho de pesquisa muito grande para ela, né?
Uhum.
E muito rico também.
Ela tem talento.
É.
Gláucia, muito obrigada por conversar com a gente. Sucesso aí nessa coleção e nos próximos livros que você está fazendo, com certeza.
Obrigada, Rosane.
E esse carinho também que você tem com a literatura, com a meninada. Parabéns por isso.
Eu que agradeço por estar aqui conversando de novo contigo. E A próxima a gente se vê ao vivo, se Deus quiser.
É, com certeza. Um grande abraço, sucesso.
Um abraço grande, tchau.
Tchau. Eu conversei com a Gláucia de Souza. Ela é carioca, mas mora lá em Porto Alegre, já virou uma gauchinha com aquele sotaque todo. A gente falou de dois livros lançados pela editora Delbra. Um Jardim de Aze e Um Pomar de Aze. Os dois livros têm ilustrações da Taline Schuba. O livro que vai ser lançado é uma partida de A a Z, que ela fala de futebol, e a gente está esperando. Os livros são da editora Edelbra. Você pode procurar saber também mais coisas sobre a Gláucia no site dela, que é www.glauciadesouza.com.br, e sobre esses livros no site da editora Edelbra, que é www.edelbra.com.br.
Falando de livros.